Salve, salve, rapaziada. Muito boa noite. Começando
boa
mais um
noite, podcast, rapaziada.
Podcast da queridinha.
Tudo certo?
Com meu irmão Rafael Minas.
Como estamos, Leonardo?
Tudo certo, graças a Deus.
Olha o que tem atrás de gente, ó.
Agora temos um piano aqui no Cinto Estúdio.
Piano, é piano mesmo. O que vocês estão vendo aí na tela? Corta, tá cortado pra tela já?
Não dá. 2.003 inscritos.
Ele não tinha liberado o áudio, era isso?
Salva de palmas.
Ah, liberou?
Uma salva de palmas.
Ah, isso aí,
chegamos,
rapaziada.
Chegamos à marca de 2.003 inscritos.
É o único... A gente já vai chegar lá.
Vamos começar do jeito certo, que a gente se empolgou aqui. Então, agradecer todo mundo aí que se inscreveu no nosso canal. Pô, pra gente
Quanto tempo
é...
que a gente bateu 1.000, cara?
Cara...
Duas, três semanas no máximo,
mil,
né?
Um mês atrás, quase. Vai completar...
Foi no antes do Felício, né? Ele foi o 12?
Não.
Acho que foi.
Foi uns 3 episódios pra trás. Batemos 1.000 inscritos e agora chegamos à incrível marca de 2.003 inscritos. E se você não é inscrito no nosso canal, já aproveita.
Botão vermelho.
Clica no botão vermelho aí, deixa seu like.
Se esse botão tiver vermelho, pode clicar nele.
O nosso lugar de gravação aqui é o Cinto Estúdio, que a gente estava comentando. O Cinto Estúdio, para você que quer produzir algum tipo de conteúdo musical, se você quer aprender a produzir.
Piano acústico.
Eu tocar piano, ser DJ, ser cantor, precisa de um espaço pra gravar suas músicas, bandas também, só chamar eles aqui, @cintestudiobr no Instagram, eles vão estar dando todo esse suporte aí pra vocês, beleza?
E eu queria dar uma palavrinha também pra galera da Rua 4 Filmes, que é quem tá fazendo essa transmissão pra gente, as câmeras, iluminação, cenários, são todos tudo eles que fazem pra gente. Então você precisa aí, cara, de uma coisa mais audiovisual, se você quer fazer o seu live set, você quer fazer o seu ensaio fotográfico,
sua live,
seu podcast, pode chamar eles, o link tá na descrição aí, o arroba deles.
Arroba
cara, são
@dr4filmes no Instagram, é
firmezas.
E
por o último, nosso último...
A Adega Vila Maria, que tá sempre presente aí com a gente, fortalecendo nosso cervejinha, sua água... 24 horas, só chamar no WhatsApp, no iFood, eles estão lá pra te servir e te entregar as melhores bebidas aí, a qualidade máxima de bebidas que você pode. Ali na Rua Siqueira Campos, Vila Maria,
é isso
sem
aí.
Sem mais delongas,
estamos com
o nosso convidado
de hoje aqui.
Um prazer te receber aqui, viu?
Prazer
Doutor
é
Alexandre,
meu.
Alexandre Dalmicídios,
do que quiser chamar, né?
E uns 20 apelidos.
20 mil
apelidos. Baixinho, cabeçudo, é o que eu mais tenho apelido, é.
Esse é o Alexandre da Dig, rapaziada. Pra quem não conhece, vai ficar conhecendo assim como a gente, né?
É.
Que a gente conhece assim de nome, mas a ideia de trazer aqui também é mais pra conhecer e saber o trabalho que você faz aí. Que é um trabalho muito interessante, inclusive a gente vai falar que você tem um livro, etc. Como que você se apresenta aí pra rapaziada que tá aí trocando essa ideia com a gente, Alexandre, hoje?
Depende pra quem que eu me apresento, né? mas assim, eu fico livre aí pra me chamar da maneira que for. Meu nome é Alexandre, assim que só a minha mãe me chama de Alexandre, às vezes ainda. E, pô, é um prazer estar aqui com vocês.
Primeiro podcast que você vai participar ou não?
É o primeiro.
Show de bola, hein?
Podcast é o primeiro, mas eu dei umas entrevistas
aí. Eu fui em televisão, rádio, agora essa modernidade.
Que decadência, né?
Eu confesso que eu tinha a ideia de até montar um podcast, uma época.
É verdade,
eu estava conversando com vocês antes aí, tinha conversado, sou muito amigo do Tony.
Podcast hoje é a rádio do futuro, né?
Exatamente.
A gente tem bastante informação.
Foi aí que a gente conheceu muitas pessoas dessa área, né?
Exatamente.
E
se eu for montar um podcast, não vai ser concorrente de vocês, porque segunda-feira, essa hora, eu estaria de pantufas deitado.
A gente tirou o homem da casa dele.
Desgraça, é. Eu olho vocês tomando essa cerveja, dá uma inveja, mas eu não. Só de sexta-feira pra frente eu consigo tomar cerveja, porque senão o sono bate, aí eu não consigo contar as histórias. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Deixar bem claro, antes da gente começar a conversar, vocês tinham me falado das perguntas, você pode fazer a pergunta que quiser, mas eu deixar bem claro aqui que tudo que eu falar aqui é uma opinião minha, do meu CPF, Alexandre, tá? Eu não tenho direito de falar pela polícia, eu falo como pessoa, tá?
Sim,
então isso daí é bom deixar claro,
certo.
Por questões legais. Às vezes as pessoas estão falando que acreditam que o que eu expressar aqui é a opinião da polícia, não é isso aí não. É do Alexandre, que vivenciou sim muita coisa na polícia, como advogado e qualquer outra coisa, então fiquem à vontade para perguntar.
Cara, show de bola. Então, é muito legal a gente ter você aqui, porque realmente a gente chama pra conversar quem a gente quer conhecer mais. É, também se a gente conhece muito, não fica nem tão legal que não tem o que falar. A gente fala de umas coisas muito íntimas.
Mas também é até diferente, né? Porque que nem o meu pai, a gente achou que a gente não ia conseguir fazer pergunta nenhuma. Mas aí vai caindo pra história, então...
Começa uma lavação de roupa suja.
É,
começa,
tudo. Não? Chile, não,
foi, teve briga.
Os primeiros episódios vem só amigo, tá ligado? Porque também é mais fácil de falar.
E daí a gente quer, pra começar, pra você explicar pra galera aí um pouco da sua história, o que que você faz, o que que você tá fazendo hoje, o que que você já fez. Conta aí pra galera um pouquinho da vida do Alexandre pra gente.
Então eu nasci numa cidade que chama Cosmópolis, mas vim aqui pra São José com 7 anos de idade. Aqui eu cresci, não cresci muito, mas eu vivenciei a minha vida aqui. E aqui eu estudei, aqui eu me formei. Faz mais ou menos aí uns 20 anos que eu tô nessa pegada de segurança pública. Eu me formei em Direito, comecei a advogar na área de segurança, sempre gostei de segurança pública. Logo em seguida eu passei no concurso público da Polícia Civil e eu me tornei investigador de polícia. Vim aqui mesmo para a cidade trabalhar com homicídios, investigação de homicídios. E eu fiquei aí mais de 15 anos trabalhando com homicídios. Hoje eu não estou, eu ouvi vocês falando aí de DIG e tal, Alexandre, eu não trabalho mais na DIG, é outros policiais, até a DIG como era antigamente já não existe mais, agora é a DEIC, faz investigação de homicídio e outros crimes, tem outros policiais lá.
Mas
hoje
o
eu
nome
trabalho no
DIG
quarto
ainda
DT.
Existe, né?
Qual que é a sigla?
DIG é Delegacia de Investigações Gerais. Era antigamente a DIG, agora a DIG ela é dentro de uma outra delegacia que é o DEIC. E daí investiga homicídios, então deu uma mudança, mas é difícil. Até quem é da polícia tem uma certa dificuldade. Certo. Mas assim, era uma delegacia mais investigativa. Hoje eu estou trabalhando um trabalho um pouco mais administrativo, não tem demérito nenhum nisso daí, eu gosto de fazer o trabalho que eu faço, é importante. Mas eu dei uma pisada no freio aí no que tange a investigação mesmo, trabalho de linha de frente, assim, hoje é
importante
mais
falar isso, porque a gente tem bastante pessoas aqui que às vezes não conhecem, né? Sabe o que é a DIG, às vezes conhecem quem é o Alexandre de Homicídios, mas da onde veio o nome, assim? Porque, tipo assim, você saiu vereador, né?
Isso,
como Alexandre de Homicídios.
Foi uma consequência isso daí, foi até, começou meio que com uma brincadeira e acabou dando muito certo, assim... Quase fui eleito. Hoje eu sou suplente de vereador pelo partido que eu faço. Eu sou o primeiro suplente. Se acontecer alguma coisa com o vereador, não que eu esteja torcendo. Uma vez ele me chamou lá, eu até achei que ele estava meio preocupado. Falei, eu sou policial aqui. Mas assim, se caso ele deixar sair do cargo, seja por ele desistir da vereança ou morrer, por exemplo, coisa que eu não desejo verdadeiramente, mas daí eu tenho que assumir ali o papel de vereador pelo meu partido. Então teve isso daí, mas isso daí foi consequência justamente do tal do Alexandre de Homicídios, porque apesar de eu não fazer mais parte da equipe de homicídios, meio que essa coisa não saiu de mim, eu sou muito conhecido por ser o Alexandre de Homicídios, por ter trabalhado na equipe, por conta do livro que eu escrevi junto, deixar bem claro que eu não fiz esse livro sozinho, tá? É uma obra coletiva. Eu, o doutor José Henrique, que é hoje o delegado seccional aqui de São José dos Campos, e um jornalista, o Xandu Alves, a gente montou esse projeto aqui, contando com a equipe inteira, assim. Hoje eu não vou falar o nome da equipe, porque sempre que eu falo esquece na imprensa, acabou, os que a gente fala, caga e anda, né? Mas o cara que esquece, reclama, então hoje eu não vou falar o nome de ninguém, mas que fique aí o registro de que é uma obra coletiva de todo mundo que trabalhou comigo na equipe de homicídios e os que trabalharam antes também. Eu venho aí, como eu disse para vocês, aí, há 20 anos trabalhando, isso daí é uma obra coletiva, fez com que hoje a equipe de homicídios aqui de São José dos Campos virou referência para o Estado e até para o Brasil. Os índices hoje de investigação da equipe de homicídios assim, são notáveis.
Essa, eu achava que o homicídio tinha a ver por causa da página que tem.
Tem a ver com
isso. Isso, também.
E era tipo a sua equipe que...
Talvez até o nome seja mais por conta da página. O que aconteceu? Em 2012, mais ou menos, eu, chateado pra caramba com a imprensa, porque... Não é de hoje que a imprensa, ela tem um... Não todo mundo da imprensa, mas assim, a parte editorial tem um... Parece uma raiva da polícia e tal. E a gente via muito isso daí. Todo dia, de manhã, o pessoal da imprensa ligava para pedir informação, né? Que eles querem noticiar. E sempre que saía uma notícia em relação a policial, alguma coisa, vinha sempre um ferro, assim, mais do que o normal. Não que o que esteja de errado não deva ser noticiado, não é isso que eu estou falando. Mas eu via um duplo padrão aí das coisas que eles informavam. E muitas vezes a gente, do mesmo jeito que eles, todo dia de manhã eles ligavam pedindo notícia, às vezes a gente precisava da imprensa para noticiar, por exemplo, a foto de um suspeito que a gente estava investigando. O cara é procurado, imagina, cometeu um homicídio, procurado por estupro, estava com mandado de prisão, e a gente tinha foto dele, precisava divulgar, porque a gente via que algumas pessoas estavam até de risco de vida, uhum, de ser pego por essa pessoa. Daí eu ligava para aquele cara que todo dia de manhã me pedia, falava, meu, não é para mim isso daí, é que se você divulgar, vão falar onde esse cara tá, e não divulgava, sabe? Teve uma vez que foi o pingo, assim, a última que me fez partir para redes sociais para fazer as próprias divulgações. A gente teve um caso de um homicídio lá na Zona Leste, que tinha a filmagem e mostrava o rosto do matador, assim, matando uma pessoa. Ora, a imagem mostra uma pessoa matando outra. Logo, ele cometeu o homicídio. Ele ia na justiça, ele pode ser absolvido depois, explicar o porquê, mas ali tinha um cara matando outra pessoa. E a gente só tinha isso, a gente tinha imagem, não sabia de onde que era o cara provavelmente podia ter vindo de outra cidade, alguma coisa, mas a gente tinha o rosto dele, ali no vídeo. Eu falei, como que a gente evolui? Fomos atrás de informação, não conseguimos levantar nada, mostramos a imagem dessa pessoa, do matador, para uma... não tinha, tinha só a imagem. Eu falei, putz, fazer o quê? A gente passa para a imprensa mostra, vai aparecer alguém que conhece o cara para pegar, beleza. Daí eu expliquei isso aí pro jornalista. Falei, oh, legal, você tem a imagem, matando e tal, é legal. Aí legal, vai divulgar uma emissora grande aqui, não vou dizer o nome. Não é mais muito grande assim, mas na época era bem forte. Falou, legal, na hora que eu vejo a reportagem assim no jornal, os caras me metem um, sabe esses... que tapa a imagem do cara, coloca sombreado, sim, assim no rosto e cara. Mostra. Eu falei, mas que filha da puta, nossa, pra pegar aí... Desculpa a palavra, você corta. Corta,
não tem como
mais. Legal, né? Eles conseguiram o Ibope lá e não sei o quê, mas a ideia era da imagem. E assim, é resguardado juridicamente, porque é uma cena pública, dava pra ter mostrado, não é uma coisa de você pegar e falar, uma pessoa que é suspeita, não tá com mandado de prisão, você for... depois o cara é inocente, não é ele cometendo o crime. Eu falei, sabe de uma coisa? Não vou mais depender dessa porcaria, não. Fiz a página, daí todos os homicídios que tinha, a gente divulgava sem mostrar a imagem das pessoas. Eu nunca deixei mostrar. Eu não mostrava, e mesmo, às vezes tinha cara que queria, mas eu não mostrava. Só mostrava nessas circunstâncias que eu falei pra você.
Pra identificar.
Se caso o cara tiver procurado pela justiça. E acabou que o negócio começou a dar muito certo. A tal ponto, assim, que a gente começou a pautar hoje... o jornalismo da cidade, assim. Que a gente colocava, virava notícia.
Você lembra que época que foi isso, mais ou menos?
Começou em 2012.
A página.
Caraca, a página, é. Eu fui o precursor. Conhecer. Hoje tem uns caras aí, da Cunha, o Bilis, que tem esses caras. Mas a gente começou primeiro aqui.
Que doideira. Hoje tem bastante seguidor, né, essa página.
Ainda tem, sim. É que eu parei de fazer. Como eu saí da equipe em 2017...
Você não passou o bastão pra ninguém, assim.
É, eu acho que
ninguém... Que era mais coisa sua, assim.
É, porque
hoje
assim...
Hoje tem um no Instagram, acho que chama Ocorrência 24 Horas, mas deve ser de alguém de dentro da...
Isso, aí começou depois, assim. Depois que a gente parou, eles começaram... Não é de dentro, não. É um rapazinho, ele até me pede coisas assim, eu pego e mando pra ele divulgar. Mas eu, o que fez a página bombar era duas coisas. Primeiro, mostrar, assim, não jogar sujeira pra debaixo do tapete. A gente pegava e mostrava, sempre com muito respeito. E com as cautelas da lei, sem mostrar rosto e nome de ninguém. Não fazia isso daí mesmo quando a gente prendia as pessoas. E mostrando o resultado, porque eu falava lá que ó, teve um homicídio em tal lugar. Aí a pessoa começava a cobrar. A hora que a gente prendia, a gente ó, prendemos, e eu filmava a prisão, tudo isso daí, sem mostrar o rosto das pessoas, para mostrar que o trabalho policial foi feito, que é uma coisa que incomoda na imprensa. Na antiga, tá mudando, tá? Desculpa eu falar imprensa, porque tem gente da imprensa, lógico, tem muita, já a maioria da imprensa é bem, são pessoas que respeitam o trabalho da polícia, mas tava na mão ali de alguns diretores que gostavam de pegar e prejudicar. Essa é a minha visão a respeito disso daí. Mas a imprensa, ela dava um valor diferente. Então, acontecia o homicídio, pô, às vezes o homicídio aconteceu... Aconteceu isso daí, aconteceu no, durante a madrugada, a gente tá madrugada lá trabalhando, aí chega o horário do jornal, o cara fala, fulano foi morto e tal, mas ninguém foi preso, sempre acaba assim, aquela coisa lá, tá vendo? teve o crime e a polícia não. Faz 2 horas que aconteceu o crime. Como você vai ter alguém capturado nesse tempo? E quando a gente capturava e falava, ô, prendemos o cara. Ah, é uma notinha que sai ali falando que prendeu. Pô, mas você tem que pegar e dar o mesmo. Você faz um jornal inteiro falando do homicídio. A população fica desesperada porque teve homicídio. Quando prende, uma notinha de rodapé. Eu falei, não, vou fazer diferente. Eu vou mostrar a parte ruim, mas a parte boa tem que ter um protagonismo. Porque são policiais que se arriscam. No caso nosso, que era uma investigação de homicídio, tem toda uma família ali que está desesperada porque, pô, mataram uma pessoa da família e ela quer ver também que a pessoa responsável ali foi presa. Mesmo que a lei, às vezes, seja... Todo mundo fica chateado, né? A gente estava falando antes aqui, pô, sai rápido, mas tem que ser preso, tem que ser identificado. E eu gostava de mostrar isso aí e o sucesso da página foi disso aí.
Então você com certeza viu, até para essa indignação que você tava, você sentiu uma resposta da página pelo que você queria, ou não, foi pejorativo, assim, de tipo assim, você começando a postar as coisas, você se sentiu mais, beleza, pelo menos eu tô mostrando, ou até que as pessoas começaram a entender melhor o trabalho, como é que foi? Ou foi muito pior, foi pejorativo?
Caixa de Pandora que a gente abriu ali em todos os aspectos, tem duas coisas, primeiro, auxiliou muito o trabalho de investigação. Porque eu criei, e eu brinco até hoje, porque eu peguei e saí da homicídio, mas todo dia eu recebo mensagem, ah, fulano matou ciclano, você continua chegando no meu telefone aqui por conta da página. Então, um boom, assim, na população, pegando e colaborando com a polícia.
Coisa que não tinha antes.
E um feedback gigantesco. Tanto é que eu saí para vereador, sem pegar e fazer nenhuma publicidade, eu não gastei R$1 e quase fui eleito. Se a gente está falando de vereadores aí que gastam milhões para pegar e... Meio esquisito isso, né? O cara gasta milhões para ganhar, mas tudo bem. É o que acontece aí. Os caras são eleitos investindo muito dinheiro. Eu não investi nada e quase fui eleito por conta disso daí. Da notoriedade por conta da página. Muita gente me conhece e começou a me chamar. Alexandre Homicídio, Alexandre Homicídio. Daí veio esse convite do partido de eu pegar e sair candidato. Saí sem nenhuma pretensão. Eu lembro quando começou lá, na discussão do partido lá, o ideal era cada um fazer 500 votos, porque daí ia eleger. Tem uma coisa enrolada do
coletivo.
Eu falei, legal, 500 votos, eu acho que eu consigo. Sei lá, uns 10.
Você lembra quantos foi? Quantos votos daí
você teve? Quase 2 mil votos.
Qual partido que era, desculpa?
PSL. Daí eu peguei, assim, surpreendeu todo mundo. Desbancou um monte de gente do meu partido. Coitado, o pessoal ficou bravo comigo aí, porque tem gente trabalhando e gastou. Mas por quê? Por conta do retorno da página. As pessoas conheciam o nosso trabalho por conta disso daí. E não foi só comigo, assim. No Brasil inteiro teve várias pessoas assim. O Faur, estava vendo agora há pouco uma entrevista dele. Também é um policial militar lá do Paraná, acabou sendo eleito, porque ele fazia isso daí também, ele divulgava as coisas que ele fazia. E eu acho que faltava muito isso daí. A gente está tendo um amadurecimento da população no sentido de valorizar o bom policial, o cara que trabalha, o cara que não abusa da autoridade.
Uma coisa que você falou da... Antes disso, rapidinho, só pra gente ver, a gente tá vendo que tá chegando um monte de pergunta aqui, Alexandre, pra você.
Xingando, né?
Não, tem bastante pergunta boa, a gente tá aguardando, o Xande tá aguardando.
A gente tá pegando, hein?
Mas depois manda pra gente. Pra você que quer que a sua pergunta seja lida na hora, tem uma chance que é você mandar um superchat pra gente. A gente tá com o superchat liberado, você manda o seu valor aí, eu acho que tem até desde R$5 até R$200, manda quanto você quiser, a sua pergunta vai ser lida na hora aqui pro Alexandre.
E lembrando que hoje a gente tá com um probleminha de horário, então
então mandem rápido aí que a gente vai lendo direto aqui pra ele. Mas eu ia perguntar uma coisa que você falou no começo, a gente tava conversando... Você até comentou das pessoas as pessoas querem que o policial responda na hora, ache o bandido na hora e etc, etc. Esse caso que teve agora, por exemplo, do Lázaro lá, que ficou super famoso. O cara ficou 30 dias foragido no negócio. E realmente é isso, se for pensar. Porque a todo tempo, por exemplo, você que é da polícia já deve ter trabalhado com alguma coisa desse tipo. A todo tempo, no caso, se você estivesse nessa equipe, você teria que ficar online lá, tipo, em revezamento de turma, pra achar o cara. Uhum. É isso?
Não, então, é o que acontece.
Ou tem, tipo, vários postos e pessoas...
Esse é mais um caso que a imprensa atrapalha muito, tá? Daí o pessoal fala, que absurdo! Demoraram 30 dias pra prender o Lázaro. Se prendesse todos os homicidas em 30 dias, a gente vivia num mundo muito mais seguro. Você acha que todos os homicidas são presos em 30 dias? Você acha que a polícia trabalhou mal por prender um cara 30 dias? A pessoa fala da quantidade de gente que estava lá, é um absurdo. Eu acho que, infelizmente, não dá muito certo essa coisa da cobertura da imprensa durante a investigação, como é feito. A gente teve o caso da Eloá, aconteceu uma coisa parecida lá, que o pessoal começou a filmar, acabou a menina sendo morta dentro do apartamento. Então tem esse problema da imprensa. Então, assim, ela transmite uma informação não muito confiável. Isso que você pegou e falou também. Você dá muita informação para o investigado também. Ele fica sabendo full time o que está acontecendo. Não sou eu que falo isso daí, é um general chinês há muito tempo falava. O Sun Tzu. É, para você ganhar uma guerra, você tem que se conhecer, você tem que conhecer o inimigo e conhecer o território. Ali a polícia apanhava por causa disso. O Lázaro, ele conhece muito bem aquele território, ele conhecia a polícia porque ele via na reportagem e a polícia sabia pouco dele. Então por isso que apanhou ali, apesar de ter 200, sei lá quantas pessoas lá, esses números são meio folclóricos aí, mas tinha muita gente, demorou por conta disso. Mas não acho que demorou demais. Entendeu? O resultado era previsível, isso daí, ele deu a informação de que ele era um suicida, que ele ia reagir contra a polícia ali, a ação legítima da polícia, apesar daquela cacetada de tiro, eu acho que as circunstâncias justificam o que aconteceu.
Deve ter rolado uma trocação também, né? Tipo...
É, eu acho que ele deve ter feito o que ele fez em todas as outras vezes, ele deve ter dado tiro, isso é uma suspeita minha, tá? Sim. Eu não ouvi uma ou duas reportagens a respeito do Lázaro, então posso estar falando besteira, pode ser que já apurou a investigação de outra forma, mas o que eu acredito que aconteceu. Já teve outras situações ali que a polícia chegava, ele dava tiro e fugia. Na hora que ele deu tiro e fugiu, tinha uma equipe, eles começaram a dar tiro nele, ele deve ter caído no meio do mato e a polícia continuou dando tiro. É. Não parou de dar tiro. Porque quem vai ver lá, o cara já que pegou e atirou, deu tiro. Na hora que cansou de dar tiro, foram ver o que aconteceu. E por isso que ele tava com aquela cacetada de tiro. Eu acho que foi isso daí. Pode ser também tiro de esculacho, que acontece também. Às vezes vai lá, o polícia tá com raiva, no desespero, vai lá, matou, vai morrer, vai dar mais tiro ali só pra esculachar, matar morto. Acontece também, pode acontecer. Não acho que... Eu acho que a primeira hipótese é a mais razoável para essa situação. Então eu acho que foi isso que aconteceu. Como o Lázaro, pô, eu passei 15 anos investigando só homicida. Esse é o meu cliente. Era o filé do filé do filé. É o cara que tem uma propensão muito grande de reagir, ele tenta fugir. Então, assim, eu passei várias situações como essa. Talvez uma das investigações mais contundente, do cara mais perigoso que eu trabalhei, eu prendi ele duas vezes. Uma em 2012, peguei ele, estava com uma arma na cintura, junto com um parceiro dele com a arma na cintura, a gente pegou e prendeu ele por uma série de homicídios ali na Vila Nair. Daí depois, em 2016, eu fiquei sabendo que ele saiu da cadeia, foi absolvido em tudo, porque um menor que era comparsa dele falou que teria cometido o crime, daí ele pegou e saiu, fiquei sabendo que ele estava na cadeia, matou de novo um monte de gente. A gente fez uma investigação grande parecida com essa daí. Daí eu estava interceptando o telefone dele, grampo telefônico, né? Hoje em dia diminuiu bastante o grampo por causa do WhatsApp. Mas a gente fazia muito esse tipo de investigação, eu sabia, ele estava com mandado de prisão, tinha postado na página a foto dele pedindo informação, e eu estava
copiando... Recente, então?
O quê? Foi de 2016. E eu monitorando ele viu que a gente tentou cumprir o mandado de prisão, o mandado de prisão dele aqui na casa de São José, não pegamos ele conseguiu fugir, e daí ele foi para Taubaté e estava no meio da roça. E ele fala, a gente estava ouvindo ele, a gente sabia onde ele estava mais ou menos ali pela antena de celular, mas assim, muito difícil, gente, como que vai pegar o cara lá? O cara está num lugar que ele conhece, ele era meio mateiro, a gente foi cozinhando e ouvindo o dia que ele pegou e veio visitar uma parente dele, ou da esposa dele, a sogra, é uma bela de uma ferramenta de investigação. Aí, normalmente se ferra por causa da sogra, assim, né? O Lázaro caiu por causa da sogra, mas no caso dele eu acho que ele estava na casa de uma tia dele. Aí a gente viu que ele estava em São José, na casa da tia, pelo monitoramento. A gente sabia mais ou menos onde era a casa, a gente cercou a casa. Ele tentou sair pulando, fugindo para o fundo. Eu fui com uma equipe no fundo, conseguimos abordar e prender ele aí com vários homicídios. Muito mais do que esse Lázaro aí. Esse cara aí tem... é, assinado ali, que é imputado a ele.
Eu acho que é 80, né? 80 homicídios.
O quê? Lázaro. O Lázaro? Estão falando isso aí? Não, era 6, né? Quando foi...
Não, falaram que ele tinha 80 homicídios quase assinados.
Caraca, mas daí é muita, muita diferença, não é possível?
Não tem, não é 6. Assim, eu lembro quando ele estava investigando, era um 6. Ah, mas agora tudo vai ser ele, né? Ali, o que tem ali na região.
Pessoal virou vai pegar maior febre, na verdade. E, na verdade, o que é foda, mas ao mesmo tempo é bom, é o lance das mídias sociais também, né? Que, puta, virou um meme do caramba, do tipo... Passamos uma semana ouvindo de Lázaro, sem nem saber que era Lázaro, mas brincava e falava.
É, chegava a banalizar o rolê.
Banaliza, né? O trabalho, né? E banaliza também o que o cara fez, porque, querendo ou não, o cara é um psicopata, ele é doido, né?
Não, com certeza.
Então, assim... Outra coisa que eu ia perguntar era o lance das regiões. Você falou que trabalhou na DIG, mas a DIG aqui, a que você trabalhou, você atendia qual a região limite, assim, que você pode? Porque, por exemplo, quando o cara sai daqui e vai pro Rio de Janeiro, vai pra cidade onde, você vai atrás?
Eu já prendi, gente, no Rio de Janeiro, no Nordeste, a gente já fez prisões em outros estados. A Polícia Civil, ela é estadual, então a circunscrição de investigação nossa é o estado de São Paulo, tá? Só para você entender o que, que é a função. Para diferenciar o que é o policial militar e o policial civil, às vezes o pessoal não entende. A gente tem duas modalidades de polícia. Uma é ostensiva preventiva, que é o policial militar, tá lá ostensivamente, lá é meu funk, ostentação para ser mostrado para as pessoas que precisarem da polícia, vê a polícia e chama a polícia. E para garantir a segurança e para quem for cometer o crime saber que tem polícia ali e não cometeu o crime. Essa é a polícia militar. Ostensiva preventiva, polícia militar, a polícia rodoviária federal, a guarda municipal, tem gente que entende que é polícia, tem gente que não entende polícia, eu entendo que é polícia, sim, seria uma polícia ostensiva, tem essa função. E você tem a polícia investigativa, que essa eu faço parte, só tem duas, tá? Tem a polícia civil e a polícia federal. A polícia federal faz investigação no Brasil inteiro, e a polícia civil, cada estado tem uma, eu sou da polícia civil do estado de São Paulo. Então, nossas investigações aqui, eu posso ser designado para trabalhar em qualquer local do estado de São Paulo, com investigação, que é repressão. Alguém comete o crime, a gente faz a investigação, tem que fazer a investigação, descobrir quem fez, ou quem cometeu o crime, né? Quem fez o quê, como, onde, por quê. É essa a missão, a função da Polícia Civil Investigativa. A gente descobre isso daí para o cara pegar e responder o processo.
No caso de operações especiais que tem, é civil ou militar?
Então, tem operações especiais na Polícia Civil e na Polícia...
Aqui acho que é rota, né?
É, só para concluir, porque eu vim só para o pessoal entender o que é a polícia, daí sem alongar isso é muito chato, mas não, pode falar, só para entender que eu vi que vocês estão nessa angústia de saber a DIG. A DIG é uma unidade. Aqui, em São José dos Campos, a DIG, ela trabalha numa circunscrição, era na minha época, agora ampliou um pouquinho, que compreendia São José, Caçapava e... E tem mais uma São Francisco Xavier, se eu não me engano. Mas assim, dada a quantidade de habitantes, a relevância, 95% dos casos a gente investigava aqui em São José dos Campos. Então, todos os homicídios que tinham aqui em São José dos Campos ia para a DIG, que é a Delegacia de Investigações Gerais, e era investigado pela equipe de homicídios. Então, assim que funcionava. Não só homicídio. Roubo a banco, por exemplo, ia para uma equipe da DIG. Por isso, Delegacia de Investigações Gerais. Não é só homicídio. Só que, assim, sempre foi o crime que teve mais relevância. E a gente acabou escrevendo esse livro por conta dessa modificação que a gente fez na equipe de homicídio da DIG. Fizemos aí um protocolo de atendimento, não só eu, assim, o Washington, que era o nosso chefe ali da DIG, o Dr. Zé Henrique e os outros policiais, e acabou virando referência, tá? Então a DIG é isso daí, ela investiga a região aqui de São José dos Campos. Em Taubaté tem outra DIG, cada região tem uma DIG, tá bom? Deu pra entender?
Sim, sim. O pessoal tava perguntando qual que era o nome do livro, onde consegue comprar, jogar na internet e acha, né?
Isso, agora eu tenho ele só digital aqui, tá conta-gotas. Eu tava até conversando esses dias com o Dr. Zé Henrique, a gente vai pretendendo fazer, aí, antes de lançar o segundo, fazer uma edição capa dura e tal, para revender ele físico. Esse físico aqui eu tenho pouquíssimos, então eu não tô mais vendendo. Na Amazon tem o digital, para vocês
que... Ah, sim, pra Kindle, isso, pra baixar, né?
É, pra cara velho que nem eu, que leio em papel, isso aqui é uma coisa que tá acabando.
Esse
então,
livro, na verdade, você...
Ah, esse aqui é pra vocês. Ah, aqui, é, ó, verdade. Aqui, ó. Eu
penso pra vocês. Não, é bonitão,
galera.
Bonitão. Cara,
até uma dedicatória. Corta aqui pra mim, ô Samuel, pra mostrar pra galera. Ó, dá pra ver aí? Dedicatória.
Grandão, top.
Para o podcast.
Top.
tá aí.
Vou ler com certeza. Ele, na verdade, ele conta casos, né? Casos da, que você tava em todos nesse.
Eu tava em todos. Foi num período meu da DIG ali, que eu era o chefe da equipe de homicídios. Era subordinado ao chefe da DIG, que é o Washington, e ao chefe nosso, que é o delegado Dr. José Henrique. Trabalhando com o resto da equipe ali, tem... Ficou legal pra caramba isso aí.
E pra mim, eu achava que nem ele falou que era gerais, eu achava que a DIG era, tipo, só homicídios, na verdade.
É, mas bem acabou, que você falou,
acontecesse qualquer outra coisa, tinha outra equipe disponível ali pra cuidar dos outros casos, ou a mesma equipe, não sei.
Eu abri numa página aqui, tá escrito assim, mistério, marca feita pelos criminosos no braço da vítima no caso do capoeirista. Que doideira, irmão, de sangue.
Você tá maluco.
Os casos são legais, assim, a gente toma muito cuidado, a gente não expõe o nome dos autores do crime também, nem das vítimas, a gente não faz isso daí, a gente usa um pseudônimo, mas são histórias reais. Você joga na internet, lá você vê todos esses casos deram grande repercussão aqui em São José dos Campos.
Uma coisa que, como qualquer um, né, acho que, puta, você tem que ter um certo estômago também, né, pra isso.
É a coisa mais difícil que tem na polícia, disparado, assim, o pessoal fala, ah, eu vou entrar na polícia... Mas, pô, tenho medo de trocar tiro e a violência e tal. Isso daí é um fardo? É um fardo. Mas a coisa mais difícil que tem na polícia é você aguentar esse desgaste da tragédia, sabe? Você vê, não só, assim, porque o sangue... Eu nunca, apesar de eu trabalhar com homicídio, eu nunca gostei de defunto, de ver. Eu tenho meio que um nojinho, vou lá, depois eu tenho que trocar de... Não gosto. Olhava, trabalhava, ia em todas as cenas de crime, porque era a minha profissão. Mas eu nunca gostei, sempre tive um asco. Só que o que mais incomoda a gente é o sofrimento. Imagina você entrar numa casa, às vezes, que um pai matou a mãe e tem uma criança ali chorando e você vê toda essa situação. É uma coisa que o policial absorve isso daí, qualquer policial.
É muito difícil
de você lidar com isso. Muitos enlouquecem. Sim. Eu encho um ônibus de cara que trabalhou comigo que se matou, por exemplo. Sim. O cara se mata, ele não aguenta, ou se mata diretamente mesmo, colocar uma arma na cabeça, ou se enforcar, como muitos colegas, ou indiretamente por causa de droga, de alcoolismo. Então é difícil você aguentar isso daí. Por isso até que hoje em dia, por opção, eu dei uma desacelerada.
Então, eu ia perguntar sobre isso, sobre os perrengues, sobre se você já trocou tiro, etc. Mas eu vou falar, o Fábio Bonetti, não sei se você conhece, o Fábio Bonetti está assistindo a gente aí, muito obrigado. Ele mandou um superchat aqui com o valor dele e ele pergunta, Alexandre, conta pra gente qual foi o maior perrengue que você já passou em uma operação.
Boa.
É uma pergunta boa, mas assim... Eu imagino que tiveram muitos, né,
cara? É isso que eu ia falar.
Dá pra emendar também junto com o caso mais duro que você mais sofreu, que você achou mais desgastante, assim.
Putz, eu queria saber mesmo um dia se você trocou tiro, achou que tomou tiro, se
perrengue, tem bala. Perrengue, nada, assim. Perrengue, eu falava isso pra minha mulher, eu tinha umas cartas aqui, daí, o que que é isso daqui? Eu falei, isso foi um tiro que eu tomei num confronto e tal. Até pouco tempo ela achava que isso era verdade. Mas não é, não. Eu fiz uma cirurgia para tirar um negócio aqui, mas ela achava que era tiro. Eu, felizmente, nunca tomei tiro. Já, infelizmente, passei por vários problemas aí. Dá para colocar temas, assim. Você quer o quê? Primeiro, o que mais me causou asco ou você quer o situação de tiro? Tem essas duas coisas.
Situação de tiro, vai. Não, vamos do outro, que o cara que perguntou.
O cara perguntou o que mais... Então, um caso, eu até como conto essa história, não faz parte das 10 histórias, mas eu conto que foi a coisa que mais me incomodou, assim, um caso, foi em 2010, eu acho, mais ou menos, eu era solteiro, a última vez que eu contei essa história, minha mulher reclamou, porque falou que namorava comigo e tal, mas eu lembro que eu era solteiro, porque eu falo isso, que eu, puta, enchi a cara no carnaval, terça-feira manguacei em algum lugar... Na quarta-feira de cinzas, eu ia estar de plantão. O plantão nosso de homicídio funcionava assim. Cada dia um da equipe estava de plantão. E você fica das 8 horas da manhã até as 8 horas do dia seguinte de plantão de sobreaviso. Você não precisa ficar na delegacia e tal, mas você tem que ficar com o celular ligado. Porque se tiver um homicídio, você que tem que atender, ir no local e tal. Eu sabia que eu ia estar de plantão em quarta-feira de cinzas. Curti na terça-feira, daí eu tô lá, cheguei em casa de madrugada, tava dormindo. Daqui a pouco toca o telefone. Ressaquinha?
Nem deu tempo.
Sabe aquele gosto de guarda-chuva aberto na boca? Nossa. Sabe que você não aguenta? Eu, puta, aquela dor de cabeça, eu olhei, nossa, o SECOM é o Centro de Inteligência da Polícia Civil. Eu falei, puta que pariu. Local de homicídio, 8 horas da manhã, aquela dor de cabeça. Falei, ô Alexandre, você que tá de plantão? Eu falei, mas não dá pra acionar outra equipe?
É.
Não, você mesmo. Um homicídio lá no Chácaras Reunidas. Eu falei, é, tá. E como é que foi? Alguma informação? Putz, caso complicado. É uma chacina e tem criança envolvida na chacina.
Aqui em São José?
Aqui em São José. Chacras. No Chácaras Reunidos. Falei, nossa, que gostoso, hein? Se não fosse aquela ressaca, ainda ter que aguentar uma cena dessa. Daí, vamos lá, daí vou lá, puto, troco de roupa, vou, pego o meu carro, fui até com o meu carro particular, ou eu carro particular com uma viatura descaracterizada, que é uma viatura que não tem nem escrito de polícia e tal. Por quê? Quando a gente chega no local de homicídio, nesse caso ainda que era um crime de repercussão, de manhãzinha, numa quarta-feira de cinza, eu paro a viatura que é descaracterizada, tem aquela coisa lá, é um show de horror o local de homicídio, assim, tem pipoqueiro, gente vendendo picolé e tal, porque faz aquele evento na quebrada, normalmente é local periférico, e lá era, aquele monte, eu falei, puta, esse local que é o homicídio, né? Eu sabia mais ou menos o endereço. Quando eu vi a muvuca, eu falei, puta, é muvuca, povão tá ali, certeza que a tragédia é ali, dito e feito. Saio da viatura, roupa convencional, a polícia militar faz o cerco ali do local de homicídio, isola, tem que preservar, né? Tá isolado, e eu chego lá com roupa normal, e eu, como que eu faço? Essa é a técnica de investigação, entrou no nosso protocolo de investigação. Primeiro que chega, avisa a equipe, questão de segurança, às vezes pode acontecer alguma coisa, mas você chega e entra no meio da muvuca e fica quieto, só escutando. Porque a maioria das pessoas, nos casos criminais, ela tem muito medo de pegar e chegar e contar a coisa, contar o que aconteceu para o policial, e com toda a razão. O crime organizado pune, cagueta, fica falando as coisas. Sim. Então, quando você se identifica com o policial, muitas pessoas ficam com medo. Aí eu fiquei ali no meio da muvuca, lá só escutando o que estava acontecendo. E o Zé Povinho, né, que a gente chama ali, isso é coisa de corno, que pegou e matou a mulher, traiu e não sei o que. Eu falei, putz, esse negócio tem um contorno passional, provavelmente. É, foi o caso do corno. Eu falei, putz, eu acho que é isso aí. E ouvindo, o pessoal, aí o outro falava, não, isso aí é disputa de droga e tal. Começava falando, prestando atenção, mas estava mais para coisa passional, só de ouvir. Aí eu olhei uma moça, assim, meio olhando, melancólica, assim, para sendo que eu falei, puta, essa mulher tá esquisita. Enquanto o pessoal tá meio agitado, essa aí foi perguntar para essa, que essa aí deve ter alguma relação com o pessoal da casa. Eu falei, opa, encostei, já fazia uns 10 minutos que eu estava ali, né? Encostei do lado dela, perguntei, ô, o que aconteceu aí? Pergunta aberta, né, sem querer induzir. Daí a mulher não me respondeu, minha cara não respondeu. Falei, nossa, o que aconteceu aí? Por que esse monte de gente aí? Perguntei de novo. Falei, acho que mataram alguém lá. A mulher me respondeu. Falei, ah, mataram? Sério? Mataram? Mas quem matou? Quem morreu? Você sabe? Que você conhece o pessoal da casa? A mulher falou, eu conheço, eu moro lá. Falei, opa, aí quem ficou surpreso fui eu. Falei, mas você mora lá? Mas por que que não? Acabei de chegar aqui. Eu moro lá. Falei, ah, entendi. Mas quem será que matou? Ah, isso aí é coisa do Marcos.
Nossa.
Falei, quem é o Marcos? Mãe. É meu ex. Mas por que que é coisa do Marcos? Eu perguntei pra ela. Ela falou, ah, porque eu separei dele, entrei com um processo de pensão alimentícia, e ele falou que se eu fizesse isso, se eu entrasse com a pensão, ele ia me matar e matar toda a minha família. Eu falei, tem sentido isso aí. Falou, senhora, meu nome é Alexandre, eu sou investigador de polícia, sou policial, me acompanha aqui, levei até o policial militar. Falei, mas você não entrou? Ela falou, não entrei. Eu estava no trabalho, saí de manhãzinha às 7 horas para ir para o trabalho. Quando eu cheguei em casa, me falou que tinha uma tragédia. O meu chefe lá me trouxe até aqui, ele ficou com medo, me deixou aqui, saiu e você veio conversar comigo. Então, ela tinha acabado de chegar ali. Do mesmo jeito que eu fui acionado quando do local e cheguei lá, ela foi avisada no trabalho dela e chegou. A gente chegou mais ou menos no mesmo horário. Mas eu entendi, puta, coisa do Marcos, deve ser o Marcos que ela falou. Tudo bem, peguei, entrei, me identifiquei para os policiais. Ela falou assim, Alexandre, sou da equipe de homicídios, vou entrar. O local estava mais ou menos preservado, hoje em dia está muito melhor, mas tudo pisoteado ali. Eu vi cara saindo chorando de dentro da casa, assim, policial, velho, assim, com o olho cheio de lágrimas. Falei, puta, cena deve estar feia. Aí eu olhei na porta de entrada, tinha uma casa simples, sabe? Mas duas pernas femininas para fora, assim, embaixo do batente. Era uma senhora. Ela estava caída ali, a entrada dava numa cozinha da casa. Ela estava caída com um tiro na testa, assim, bem no meio da testa. Eu olhei assim, tinha até um pouco de chamuscado. Eu falei, puta, essa aí tomou, nem veio, viu de onde veio. Agora alguém chegou ali e deu um tiro na testa dela, isso aí que eu achei. Entrei na casa, tinha outra moça. Ah, essa primeira moça que tomou o tiro na testa...
Era mais velha?
Mais velha é a mãe daquela moça que eu encontrei na frente da casa.
Viado, você é louco.
Ela estava caída, eu olhei para dentro da casa, assim, tinha uma outra moça. Essa tava caída meio de lado, com um tiro aqui na têmpora. Ali, olhando os corpos, a impressão, a primeira foi surpresa, não imaginava. A segunda viu que tomou o tiro, foi tentar correr, o cara deu tiro. Tiro aqui, tiro ali. Provavelmente, olhando ali, é, lógico que tem todo um trabalho de criminalística, isso é mais um pouquinho de experiência, a gente acaba entendendo que é mais ou menos isso que aconteceu. Eu olhei dentro da casa, assim, a mesa posta do café, assim, ou seja, essas duas estavam tomando café, uma casa muito humilde, mais limpa, arrumada, sabe? Aí você vê que não é casa de bandido. Casa de bandido, às vezes, você acha dinheiro, é, sei lá, trocentos mil reais dentro do armário, mas o cara não tem papel higiênico dentro de casa. Bandido normalmente é assim. Agora, gente humilde, trabalhadora, toma muito cuidado com as coisas. Você via que estava tudo arrumadinho, tirando os corpos ali no chão. Era uma casa, mesa posta. Eu falei, essas duas estavam tomando café. Alguém chegou, deu um tiro na cabeça da primeira e tiro na cabeça da segunda. Aí eu entrei, eu lembrando que negócio da criança, tem criança aqui no meio. Daí eu entrei no fundo, assim, uma casa pequena, tinha o fundo, daí eu vi a criança lá no final, deitada com uma bonequinha na mão. Sabe uma bonequinha, tipo essas barbas um pouquinho maior, sabe? O tamanho de um bebê, mais ou menos, a boneca. A menina caída, eu olhei, ufa, menos mal. Porque eu imaginava criança, que sei lá, 12. Mas
viva?
Não, morta. Tava caída, não, tava caída, tava morta ali. Daí eu, assim, pelo tamanho ali, mas a criança que o pessoal tá falando, mas é, sei lá, uns 14 anos, é tragédia, mas eu tava ali preparado, uma coisa de criança. Eu cheguei perto, eu vi vários buracos de tiro, assim, atravessando a boneca, sabe? Essas bonecas com, tipo, roupinha de criança aqui na frente, ela meio que pegou, parecia que pegou pra usar a boneca pra se proteger. Vários tiros atravessaram a boneca e o corpo. Eu lembro, assim, só de falar da sensação, assim, do cheiro, da mistura, do doce do sangue, assim, o sangue tem um cheiro bem peculiar, com a mistura da pólvora, assim, porque deram muito tiro ali, a gente sente o cheiro, eu examinando ali para ver qual que era a trajetória dos tiros. Quando eu olhei melhor para a boneca, não era uma boneca, era um bebê. O bebê que estava no braço da outra menina. A menina que estava abraçando o bebê era a cunhada daquela menina que eu encontrei na casa. Irmã do autor dos crimes. E o bebezinho era a filha daquela mulher que estava lá. É.
Puta, eu já não quero nem saber.
Esse daqui não tá aqui.
Deu tiro.
Esse aí eu conto no preâmbulo, mais ou menos, essa história aí, porque é fora desse período aí. Mas eu conto justamente para explicar isso que eu falei para vocês. Esse caso aí mexeu muito comigo, daí ali na hora, daí a gente atrás desse suspeito aí, até na época suspeito, daí falou, vamos na casa dele para pegar e tentar pra gente. Eu peguei, fui, pulei na casa. Chegou na casa, lá tinha uma senhora na frente, que era a mãe dele, assim, na hora que eu pulei na casa, ela falou, o Marcos não fez nada, nem tinha perguntado nada. Ah, mas não vai estar lá, né? Já vai fugir, nada.
Mas no final, nada. Achou, sumiu o cara.
Não, então, daí eu fui na casa dele, pro forma. Falei, o cara matou esse cone, não vai ficar na casa dele. Uhum. Aí chegou a mãe, falou, o Marcos não fez nada. E chegou, escutei um barulho de chuveiro. Daí eu vi um cara saindo do chuveiro, enrolado numa toalha. Lembra que eu falei que eu tava cozido de ressaca? Mas vê uma cena absurda dessa, imagina como que eu tava. É. Aí, mas sabe quando você vê um cara saindo do chuveiro gostoso, assim? Sabe aquele dia lá que você dorme, vai, toma um banhão? Eu falei, opa, cadê o Marcos? Eu falei, eu sou o Marcos. Era o cara. Eu falei, não é possível, o cara fez uma atrocidade disso aí há duas horas e ele tá em casa aqui esperando.
Aqui, ó. Lelé.
Aí a gente pegou e arrastou pra delegacia, fizemos um pedido de prisão e ele negou o tempo inteiro, sempre negou esse crime. Só que a gente pegou o comparsa dele, o cara que levou ele lá e contou que levou e ele deu tiro e tal. A gente pegou câmera dele saindo da casa, então ficou bem contundente, ele foi condenado há mais de 100 anos. Mas foi um crime, assim, que mexeu muito comigo. Aquela cena eu não consigo esquecer. A maioria eu esqueço. Aliás, eu esqueço mais do que lembro das coisas. Essa daí eu falo, eu tô narrando pra vocês aqui, não é fazendo tipo, não. Eu lembro exatamente de cada detalhe desse caso.
Você tem filho? Tem filho?
Tenho filho e filha.
Então, puta, essa hora deve ser...
É. Na época eu não tinha, mas mesmo assim, até o meu parceiro, na época ele tinha uma filha pequena, ele falou, nem vou entrar. Então, assim, é muito difícil. Isso tira um pouco da nossa sensibilidade. Você não sai de uma cena dessa daí do mesmo jeito que você entrou, com certeza. E como essa daí, teve várias. Não tão contundentes quanto essa daí.
É pra você mas lembrar, assim, você falou que não lembra de tantas.
Daí depois, depois eu acho que você vai... É que nem pimenta, por exemplo. Um exemplo agora, só pra fazer Você vai, você no começo é muito ardido, isso. Depois você vai parece que vai perdendo... aquela intensidade. E esse caso aí foi bem peculiar. É o exemplo que eu dou de coisa que me incomodou. Me incomodou de verdade. Sim. Até hoje. Eu lembro assim.
De troca de tiro, assim, que você passou. É outro tipo de perrengue? Você tem alguma coisa ou não?
É um cagaço mesmo, né? Você fica com medo de morrer. É muito difícil de falar. Teve infelizmente, e eu não falo isso de forma hipócrita, não. Eu passei algumas situações de tiro que eu tive que matar a pessoa para não morrer. A maioria delas, profissionalmente, ou seja, eu passei 15 anos prendendo homicida. Então, a probabilidade de um homicida reagir é muito maior do que dos outros crimes, né? Estou falando de prender furtador ou traficante e tal, que o pessoal faz todo esse alarde. É homicida. É o cara que já matou uma vez, então ele pode matar porque ele já matou e mata porque sabe que a pena é alta e tal. Então, a probabilidade de um homicida reagir é muito grande. E, infelizmente, a estatística do meu trabalho mostra isso daí. A gente já teve várias situações de confronto. Felizmente, eu nunca fui alvejado e... A maioria das vezes a pessoa morreu. Eu não gosto muito de falar dos casos pontualmente, porque é uma puta de uma falta de respeito. Porque é bandido, mas tentou me matar, mas ele tem um pai, tem uma mãe. Exatamente. E assim era o ato profissional. Mas um caso que chama a atenção, assim, porque eu não estava trabalhando. Foi na época dos atentados do PCC, lembra disso daí?
Sim.
Uma das primeiras vezes.
Isso.
Parou tudo.
2006,
2006.
Mais ou menos isso aí. Eu estava indo para pegar a minha esposa na casa dela, dois motoqueiros. Até hoje eu não tenho certeza se foi atentado do PCC ou foi uma tentativa de roubo. Eu acho que foi atentado. As pessoas, os personagens não ficaram vivos depois para pegar e me contar qual que é a verdadeira história. Eu tinha parado, na época eu tinha um golfe lacrado de filme, assim, daí eu tinha saído de um plantão bem corrido, tinha prendido um monte de gente de organização criminosa, do PCC de Abaquato. Aí na hora que eu tava chegando em casa, na hora que eu parei o carro, eu vi que tava vindo uma moto. A moto meio que passou desbaratinando com dois caras, na hora que ela virou, eu fiquei ganhando pelo retrovisor. Aí na hora que veio, o cara de trás apontando a arma assim, perdeu, falou pra mim. Eu não perdi, eu comecei a atirar. Aí eu descarreguei a arma, acertei. Na hora até, o pessoal pega e fala que a situação de confronto é muito louco, assim, que é um puta de um cagaço você tomar tiro de alguém inocente ser alvejado, mas a minha arma, ela tinha 16 tiros, eu dei os 16 tiros. A minha arma, a pistola, não sei se você sabe como funciona. Dois caras, isso, eu dei os 16 tiros e a impressão que eu tinha é que eu errei tudo. Eu falei, puto, o que é isso? É zumbi que veio me matar, me catar aqui que eu tô dando tiro, o cara não cai? A primeira situação de confronto real que eu tinha passado. Eu socando tiro, a moto encavalou do meu lado aqui, assim, eu vi na hora que eu tava dando tiro, eu vi o cara pulando da moto e saindo correndo, minha arma parou aberta, o cara encavalado aqui, o piloto da moto aqui do meu lado, eu no carro, dentro do carro. Eu peguei, encostei a arma mesmo, tá sem munição, mas num blefe, encostei na cabeça, eu falei, se ciscar eu te mato aqui. Daí o cara nem respondeu, ele só deu uma, eu falei, puta, eu acho que eu acertei esse cara. Eu falei, e o outro? Que pulou da garupa e saiu atirando em mim. Eu falei, ferrou. Esse cara vai voltar, vai me matar. Eu tô sem munição. No soco, eu não sou um dos melhores. A minha munição acabou ali da arma. Eu falei, nossa, fudeu. Daí eu lembrei que eu tinha outro carregador dentro do carro. Fui lá, peguei, remuniciei minha mão. Opa, Sansão voltou. Pelo menos eu tô armado aqui. Daí eu saí pra olhar, a 5 metros de distância, o segundo cara tava caído também, alvejado. Eu acertei 7 tiros no mata-porco aqui do cara que tava na moto e 5 nas costas do outro. Os dois morreram, os dois armados, os dois pedidos por homicídio. Entendeu? PCC de Abaquara. Então, assim, é uma coisa, e eu vou falar pra você, é difícil.
Então você hora não confirmou se era ou não?
Então, eu não sei. Podia vir ter vindo pra pegar e me roubar ou pra me matar. Porque tava na época de atentado e eu tinha muito problema por conta dessas prisões que eu tinha feito. Então, eu sinceramente não sei se era atentado ou não. Pode ser as duas possibilidades. Mas, assim, o fato de você estar sozinho e ser atacado é muito diferente da maioria, não, de todas as outras situações que eu passei. Às vezes com menos e com mais. Eu já tive confronto, estava eu, parceiro, só, a gente trocou tiro com o cara. Eu tive situação que eu estava com a SWAT inteira ali, entre aspas, da polícia, e que, assim, o risco era muito menor, de colete. Sim. Você estava com o fator surpresa. Então, é uma situação horrível, é horrível. Mas, assim, é mais fácil de você administrar, você é treinado. Agora, ninguém é treinado para pegar e ser rendido de alguém chegar numa hora que você não está esperando para pegar e te dar tiro. Então, é bem mais difícil.
É. Nossa, doideira. Mudando de pato para ganso aqui agora no assunto, vamos falar um pouco das polêmicas aí que a polícia em si, acho que mais a militar, tem algumas instituições ou outras que tem algumas, estão passando por momentos mais de polêmica, né? Hoje em dia, principalmente. A gente sabe, né? A gente vê abusos e truculência de policiais, que acho que até que estão mais na rua, por isso que eu citei a polícia militar. Nada contra também. Mas eu queria meio que saber a sua opinião contra isso. Por exemplo, caso de abuso, força exagerada, esse tipo de apreensão que acaba fazendo. Até mesmo você comentou do cara lá que você foi, o Marcos, né? Que você foi lá no, na casa do cara, que ele estava saindo do banho tranquilão. Deve gerar uma certa revolta. Mas existem situações onde a polícia não quer nem saber e vai pra cima de quem é da vítima ou de quem tá ali no momento. Existe algo assim, parecido que você já vivenciou? Tipo, de abuso de poder? E qual a sua opinião entre... Por exemplo, teve o caso do Salvador da Rima lá. Não sei se você já ouviu falar.
Mas eu acho,
essa é a polícia de São Paulo. Esse cara é um MC, e aí o policial bateu na porta da casa dele, lá, tirou ele.
A gente não sabe
o
que é.
Ninguém sabe. Eu gosto de saber a opinião das pessoas sobre isso, porque eu imagino que deve gerar uma frustração de ambos os lados.
Exatamente. Tá ligado?
E aqui eu não tô pra fazer média com ninguém, pra falar, eu vou falar o que eu acho. Na minha opinião, eu realmente acho que em alguns momentos a polícia excede força, sim. Uhum. É desnecessário, mas quero saber o lado do policial também que passa, né, que tipo assim, porque a gente
vive
nunca
essa
sabe,
linha, né?
É um assunto bem complicado da gente pegar e falar. A gente tem que tomar cuidado sempre para não generalizar. Não é todo mundo.
Exato, é isso.
Entendeu?
Isso é
e a gente tem que saber diagnosticar e ver cada caso. É um caso, tá? Abuso policial, esculacho. Sou contra. É errado. É crime. Só que tem casos e casos, tá? Eu vou exemplificar pra você. Você joga um futebol?
Sim.
Já
sim.
Jogou futebol? Você já saiu na porrada com algum amigo jogando futebol porque você perdeu a cabeça?
O Diego tá aqui na live, ele vai ver.
Exatamente. Então, sabe aquela coisa de perder o controle com o policial? Tem muito disso daí. Então, tem excessos que a situação justifica. Fala, mas não, mas você é policial, você tem que se controlar. O cara que faz isso fala que acha que é o policial do primeiro mundo, que recebe um alto salário, um ótimo treinamento e não é. Então, tem excessos que são justificáveis pela situação. É crime do mesmo jeito, mas é justificável. Você acabou de dar um exemplo. Às vezes você está lá diante de um estuprador, alguma coisa, um ou outro policial perde a cabeça e bate no cajá. Presenciei isso daí. Concordo? Não concordo. É falta de profissionalismo. Não entendo isso como certo, mas é justificável. Agora, o pior é o abuso policial endêmico que a gente vê e acaba virando, assim, muitas pessoas, principalmente em periferia, acha que todo policial é desse jeito, que gosta de esculachar pobre, normalmente. Porque se você vai numa região nobre, dificilmente um policial esculacha alguém.
É.
Tem isso daí? Tem. Tem policiais que fazem isso? Tem. Tem policial que entende que é certo fazer isso? Tem. É errado. Essas pessoas, elas têm que ser mais do que expulso da polícia, tem que ser tratado. Porque você ficar esculachando alguém porque é pobre ou porque não concorda com a sexualidade da pessoa, e tem isso daí, infelizmente, o cara está doente. Ele precisa de tratamento. E com certeza ele não serve para ser policial. Então aqui eu não quero pegar e fazer uma vaselina aqui na resposta. Eu queria deixar bem claro essas duas situações. Tem gente que abusa da autoridade, tem policial, assim como qualquer profissão que faz isso daí, muito errado. Agora, no caso do policial, especificamente, por conta de tudo isso, até eu contando a história, você vê que eu contar uma história já deixa você revoltado, imagina você vivenciando aquilo ali. Então tem horas que alguns policiais se perdem e há que se ter uma tolerância, o cara tem que ser treinado para pegar e voltar. Então tem essas duas situações. O policial que abusa da autoridade para esculachar os outros, tem muito isso, é péssimo, é a exceção à regra do policial, até porque policial ele vem desse mesmo mundo, né? Policial, o salário do policial é de pobre também. O cara Sim. vive na periferia e gosta de ficar esculachando os outros. Então esse cara aí tem que ser expulso mesmo, ele não tem que vingar na polícia. Mas eu acho que a opinião pública é muito severa na análise dos casos. Às vezes vê ali um caso de um cara dando um tapa no outro e fala, opa, aí, ó, tá vendo? É errado? Mas vamos analisar a situação. O que aconteceu? Qual a agressão, às vezes, que o policial sofreu antes? Ah, não, então, quer dizer que o policial, só porque ele foi agredido, ele tem o direito de esculachar, bater? Não é isso que eu estou falando. Mas se você vê o filme inteiro, você entende o que aconteceu com o policial. E muitas vezes a mídia não faz isso. Faz o recorte, o que vocês fazem um recorte aqui da internet, vai lá e faz. Daí tem aquela coisa, tem o recorte hoje em dia do pessoal que gosta de ver o chicote estralar também, gosta de ver o CPF cancelado, que é errado também, que mostra aquele corte lá sem explicar o que está acontecendo, da agressão policial, e tem o corte do mimimi também, do abraçador de árvore, que só mostra, fala, ah, coitadinho ali, apanhou da polícia, mas não sabe o que o cara fez antes. Então eu acho que todo mundo merece, e é bom aqui o podcast, tudo isso aí, esse espaço para explicar, para todo caso ser analisado de ponta a ponta antes de você dar o veredito.
Então, eu acho que o que mais me revolta, por exemplo, é o lado que você até citou, assim, do policial que, cara, realmente precisa, realmente tá indignado e tá fazendo trabalho pra... Porque, cara,
isso existe,
ele tá ali na rotina dele, tem policial que é assim, e a gente não sabe como tratar, que nem você falou, você precisa de tratamento, precisa sair da polícia mesmo, e tem policial realmente que hoje... tá aí fazendo esse trabalho,
cara,
certo?
Tem muita diferença, mas, entre também, instituições também, né?
Deixa eu terminar. Eu também acho muito pertinente a gente conversar, que eu até tava conversando com uma amiga minha esses dias aí, e ela me falou assim, cara, essa situação é muito delicada, ela tá estudando advocacia. Por exemplo, você tá...
Vai, pra ser advogado.
Não tem faculdade de advocacia?
Não,
mas,
é acabou?
Você forma em direito,
Mas então, tipo assim, tá uma equipe policial lá fazendo uma operação num local, no bairro, assim, por exemplo. E daí vocês têm algum certo direcionamento, mano, era dois caras de bicicleta, não sei o que lá. E daí passa um cara de bicicleta, passa um cara sem nada de bicicleta e acaba acontecendo alguma coisa. Acaba até pelo cara, ok, não ter nada... E, sei lá, ou algum momento o policial também só chegar numa abordagem dura, porque ele tá olhando pra um grupo de pessoas pequeno, porque Sim, poucas pessoas filtra. Passam de bicicleta.
Depende do horário.
E daí você vê alguém, pelo menos, indo atrás de você, você já fica meio em choque, você não tem nada e tal, o policial continua a abordagem e vai. E daí nessa, entra ali os dois pontos, tá? As duas pessoas ali, e daí um fala alguma coisa a mais, o outro também, e isso daí é totalmente, que nem ele falou, justificável, certo? Ali vai da situação, então, realmente, eu acredito nessa parte de ter que analisar situação por situação, mas uma parte que me indigna é o que eu falei anteriormente, que é realmente esse profissional que tá talvez insatisfeito, ou alguma coisa
então,
assim.
Então, mas isso aí vem muito lá de cima.
Não tem o que fazer. Acho.
Assim... Hoje você acha que a polícia, a instituição, independente de militar ou civil, porque é o que você falou, os casos que aparecem na mídia e nas redes sociais, TV, etc. Na maioria dos casos, não, mas isso pra tudo também, né? É que nem você falou, ninguém vai bater palma porque você prendeu um bandido hoje, mas se você der um tapa na cara do bandido, vai estar lá no Exato. Negócio e tal. Não que seja errado, né? Eu acho que não tem que noticiar também, igual noticia crime, igual noticia tudo, tem que noticiar. Mas assim, falta preparação, ou falta dinheiro, ou falta... Não sei, porque, não sei, na civil, acho que... Eu não tenho noção mesmo, tô perguntando, curioso mesmo.
Infelizmente, tem poucos profissionais com embasamento em segurança pública, fazendo a gestão da segurança pública. Tá? A gente vende vários secretários de segurança pública que são advogados. Você falou da advocacia aí, e não são vindos da segurança pública. Daí ele não entende. Essa que é a verdade. O grande problema é, são duas coisas: corrupção e ignorância. Tá? Eu entendi que você fez todo um pre-ban. Pode fazer pergunta direta pra mim. Você tá enrolando.
É que eu queria falar isso.
É certo os caras ficarem esculachando e abordando os outros? Eu vou te responder. Não, não é. Arrumar uma puta de uma encrenca aqui com os PM, provavelmente com muito policial civil. Mas eu acho um absurdo isso aí. A abordagem no Brasil é o maior absurdo que tem. Por quê? Pela falta de qualidade na abordagem técnica, de como. Não é isso aí. É porque pra você fazer uma abordagem, você tem que ter uma fundada suspeita. O que, que significa uma fundada suspeita? Você tem que ver o cara cometendo o crime. Essa coisa de abordar porque são dois caras de moto. Há dois caras de moto que roubam e tal, daí vai lá, prancheta, aborda. Eu já fiz isso. Eu faço a meia culpa. Hoje eu não faço mais. Daí eu olhava dois caras de moto saindo do CDD, saindo não sei o que, quebrada, né? Opa! Ladrão, abordo. Porra, esses dois trabalhadores que estão saindo de lá, tá certo eu fazer essa abordagem? Né? Não, não posso fazer. Eu só posso. Certo? O certo é se eu tiver uma informação concreta. Alguém liga pro 90 e fala:
meu, um cara de camisa vermelha
e um cara de camisa azul numa CG, tal cor, placa final 45, acabou de me roubar. Aí eu tô lá no patrulhamento, eu vejo a CG, os caras com essa roupa e a placa. Essa é uma fundada suspeita. Pode ser que não seja o cara que cometeu o crime. Mas isso justifica uma abordagem. Eu ficar abordando por estatística, que é como se faz aqui, é um absurdo. Não pode fazer. Porque é estatística, mas só aborda pobre, né? Você vê em local nobre alguém sendo abordado porque tá andando na rua de terninho e tal, aí ninguém aborda. Será porque ali não tem bandido? Tem bandido do mesmo jeito. E eu não tô aqui pra fazer discurso lacrador de abraçador de árvore, não é isso aí não. Mas é o óbvio. Agora vai na quebrada, eu fazia isso daí, eu tava de Honda, chegava lá, tava andando aí nas periferias, opa, vinha um cara, entre aspas, feinho, porque tá com uma roupa meio esquisita, você tava certo, o cara dava uma titubeada, abordava, até pegava uma coisa, uma arma, alguma coisa, mas eu pegava um depois de 10 abordagens. Beleza, peguei um armado. E os 9 que eu abordei sem ter nada? Ah, não, mas justifica. Ah, justifica porque não é seu pai, não é sua mãe que está sendo abordado. Eu mesmo fiz uma viagem, peguei o carro do meu irmão emprestado final de semana passado e tô lá com o carro do meu irmão, que eu peguei emprestado, que o meu tinha quebrado, tava indo lá, placa de fora. Chegando na cidade lá, tomei uma abordagem da PM, entrando lá, opa, tudo bem. Peguei, dei o documento, o policial foi educado comigo, pegou os documentos e tal. Mas é um puta de um constrangimento. É porque o cara me abordou. O que, que eu fiz de suspeito? Ah, é porque é carro de fora, entrando na cidade. É errado isso aí. Isso aí tem que ser revisto, na minha opinião. Eu acho fundamental o trabalho da polícia ostensiva, preventiva, o cara fardado. Ele tem que estar ali, porque na hora que acontecer alguma coisa, você não vai chamar o Superman, o Batman, você tem que ligar pra polícia pra pegar e te atender. O bandido tem que saber que tem polícia andando na rua. Mas esse negócio de pegar e ficar abordando por amostragem, e a amostragem sempre é do par, do periferia, aquela origem humilde, isso aí pra mim é completamente errado. E se vocês fizerem um corte disso, vocês vão arrumar uma encrenca danada pra mim.
Rapaziada,
você tá defendendo bandido que não é pra abordar, porque não é isso que eu tô falando. Abordar quando você tem alguma coisa concreta pra abordar. Caso, mas e como é que vai fazer? O cara que anda com a arma escondida lá e vai, esse cara nunca vai ser preso? Vai ser preso, como tem que ser. Na investigação. Hoje, o cara comete o crime, é investigado, depois é preso. Sim. E não se faz investigação como deveria no Brasil.
Por falta de recurso?
Ah, por falta de recurso, por falta de vontade. Eu acho que é mais por vontade política. Falta de você saber lidar com o mecanismo e valorizar o que funciona. Parar de valorizar patrulhamento, por exemplo, colocar um monte de viatura na rua rodando que nem piro bêbado e botar para pegar e fazer a investigação. A gente fez isso de 2014 para 2017, voltando um pouquinho para o trabalho que teve o Dr. Neymar, Clovinho, que vieram antes de mim, e agora do Fernandinho que está lá. Um trabalho eficiente de homicídio. A gente saiu de uma margem de 30 homicídios por mês em São José dos Campos, foi para 2, 3, por quê? Fazendo investigação. Sem gastar um real a mais. Foi simplesmente pegar e colocar as pessoas certas, fazendo o pessoal motivado, que é o mais difícil na polícia. Você não ganha mais um salário melhor por fazer o bom trabalho. Aquele cara que fica o dia inteiro abrindo e fechando porta e enrolando na delegacia, recebe o mesmo salário que eu e a minha equipe ali, a gente duas vezes por semana, a gente acordava 5 horas da manhã e até 10 horas da noite. E todos os outros dias a gente fazia expediente. A gente ganhava o mesmo salário do cara que não faz nada. Enquanto for desse jeito, a investigação vai continuar essa porcaria. O patrulhamento ainda é mais, porque você coloca as viaturas lá, a viatura fica rodando, não tem como o cara dar migué. Tá rodando lá. Mas investigação não é assim, não. Se você não valorizar, se você não tiver a vontade política ali de investir nas pessoas certas, o bagulho não anda. E é por isso que hoje eu tô com essa mentalidade meio um pé na polícia e um pé na política, porque eu percebi que a única maneira de fazer as coisas funcionarem é isso aí, na base da política. Seja como candidato, cobrando ali, os demais coisas têm que mudar.
Sim. Ah, é o que a maioria, na verdade, acho que acredita, né? Porque, realmente, existem casos e casos. Mas o que aparece é, são os casos piores e os casos de agressão, de excesso de força. Hoje eu vi uma notícia, não sei se chegou aqui em São José, das câmeras, você viu? Câmera 24 horas no coiso do policial. Mas
você quer polêmica nesse negócio da câmera? Você quer a maior polêmica?
O quê?
Você viu a quantidade de resistência?
Como assim?
Caiu pra zero em São Paulo.
Ah,
as trocas de tiro ali que tava tendo.
Então,
gente vai ter que explicar isso aí.
Olha pra você ver como eu não tinha...
Como assim?
Resistência na hora de abordagem ou não?
Não, é confronto armado, tinha muito confronto e tal. Colocou as câmeras, acabou os confrontos.
Olha pra você ver como
é a maior polêmica que tem no estado.
Mas teve resistência também por parte de policiais?
Vou te explicar o que aconteceu. Eu vi a notícia hoje e vi uma notícia exatamente igual ele falou. Taxa de letalidade, não sei o que, abordagem policial cai em... acho que foi 2 semanas que implantaram isso, né? Só que eu pensei o quê? Pensei, agora... Por causa da mídia. Agora os policiais vão parar de chegar firme. Blá. Só que, na verdade, até o cara que às vezes dava uma folgada com o policial vê a câmera.
Não, mas é isso abaixo, que é isso que refletiu.
Então, é isso mesmo que eu tô falando.
Eu comecei em 2006 a fazer isso aí. Quem me acompanha o canal vê. Eu comecei em 2006 a filmar todas as operações por causa disso daí. Infelizmente, aqui no Brasil, não é que nem fora do país, que a palavra do policial tem muita força. Aqui, qualquer pessoa que pega e vem falar alguma coisa, reclamou e tal, tem algumas entidades que dão muita voz para esse pessoal, e acaba que a voz do policial não é muitas vezes... Às vezes não é escutada. Por conta disso daí, eu sempre filmei. Comecei filmando para me preservar. Porque daí o cara falava que eu pedi dinheiro, que eu sou corrupto, que eu bati, não sei o quê. Eu venho do mundo, eu advogava antes de entrar na polícia. Eu acho que não é necessário. Dá para você ser firme, mas sem desrespeitar a pessoa. Eu tô com uma arma ali, eu tô cumprindo um mandado de prisão, eu não preciso xingar o cara, eu não preciso esculachar o cara para mostrar que eu tô fazendo meu papel. E infelizmente tem, apesar de ter alguns policiais que fazem isso daí, eu percebi que a melhor maneira de eu mostrar que meu trabalho era correto foi filmando. Fiz isso daí e acabei com 120 mil seguidores no Facebook, depois virou moda. E tem vários policiais fazendo isso daí. E a tal ponto que o Estado está fazendo isso daí, que não é nenhuma revolução, é óbvio. Hoje em dia tem como você ter um mecanismo ali, até para fazer a prova da prisão em flagrante. Lembra que eu falei que a abordagem só justifica quando você está vendo um crime? Sim. Significa, por que que eu posso fazer essa abordagem nessa situação? Porque a pessoa está em flagrante delito. Em flagrante delito, o policial é obrigado a prender, qualquer um do povo pode. E o flagrante delito é só quem está vendo ali que pode fazer essa prova. Você tem a filmagem, ótimo. Questão da legalidade, maravilha. Só que isso daí vai colocar luz... E como aconteceu na minha equipe aí, que muita gente foi muito contra eu filmar as ocorrências, nas mentiras. Gente que fala que faz, e não tá. Falso confronto policial. O cara pega e fala que o cara reagiu e o cara não reagiu. Ensapar é o termo policial. O cara vai lá, eu não gosto. Você é traficante mesmo, você é traficante, eu sei que você é traficante. Daí eu vou lá, pego 1 quilo de cocaína, coloco no seu... Né? E forjo. Fala, pô, não, mas o cara fica mais errado, não é assim, cara, que funciona. Isso. Tem regra do jogo, espera uma outra oportunidade. Infelizmente tem muito isso daí. Sim. E a câmera vai mostrar isso daí, entendeu? Então, o bom policial vai reclamar dessa câmera? Não, porque pra ele é melhor que seja filmado. Eu sempre achei isso daí, por isso que eu sempre levei a câmera. Agora, tem muita gente que vai sair do armário aí nessa
situação. Cara, isso daí é um passo gigantesco pra humanidade. Sabe ainda, por quê? É um passo gigantesco pra humanidade.
Eu tava
porque...
discutindo isso aí na delegacia, porque na polícia agora rachou. Tem isso, mas não, os caras fazem isso aí. Eu falei, mas pô, filma. Tudo é filmado hoje. Na hora que o cara pega e soca, o policial soca o tapa na cara de alguém lá, não, pessoal, todo mundo filma. É. Então filma, faz o seu trabalho direitinho. É bom mudar as leis para dar mais legitimidade para o ato policial, tem que fazer isso daí. Mas isso daí só vai funcionar a partir de que a população tenha a exata, perceba como que trabalha a polícia. E eu vejo na filmagem a melhor ferramenta. Uhum. Então eu fazia isso aí há mais de 10 anos. Eu sempre filmei e eu vou falar para você, vai ser uma baita de uma evolução. Na qualidade do trabalho policial, porque o cara vai ter que ser respeitoso com as pessoas. E o cara que for faltar do respeito, sabe o cara folgado e não sei o quê? Você não precisa pegar e bater no cara, você filma. Tem casos na internet de cara sendo escroto com um motoboy que ia entregar coisa. Os guardas lá em Santos também, com o desembargador lá, bateram, algemaram, dizem, não, filmar. Daí mostra o quanto o cara é escroto, que mesmo sendo um semideus, como era no caso lá, aquele acabou caso respondendo.
É muito revoltante, isso é louco.
No geral, quem vai sair bem, graças a Deus, é a sociedade em geral.
É, isso. Claro, é claro.
Isso
claro,
daí não tem discussão. E...
Doutor Alexandre, tudo ok? Tranquilo?
Vamos pros finalmente ler uma ou outra rapidinho? Pode
a
ser?
Gente tá até com muita pergunta aqui, eu tô com medo de atrasar você. Você falou
você
aí,
que
não...
manda, que oração.
Vamos 10, ler. 10. Vamos escolher uma aqui, a gente manda e a gente já.
Se tiver de boa, a gente vai tranquilo.
Não, tem mais um tempinho. Até as 11 tá tranquilo.
Então ok.
Bom,
essa pergunta me deu até uma curiosidade também, porque já me surgiu. O Robert Lopes mandou aqui pra gente. Pergunta ao doutor Alexandre em qual situação civil pode dar ordem de prisão a alguém, ou não pode?
A mesma de qualquer pessoa, tá? A gente tem dois tipos de prisão no Brasil. Um por mandado de prisão. Quem emite o mandado? Só o juiz. Só o juiz tem esse poder, tá? Ele pega...
Mandado de prisão é tipo, você vai buscar o cara na casa dele porque ele fez alguma coisa. E tá provado. Ou não?
Às vezes é mais complexo do que isso. É difícil falar sem entrar no juridiquês da coisa. Mas tem dois tipos de prisão. Tem uma prisão em flagrante, tá? A prisão em flagrante, o flagrante vem do termo flagrar, pegando fogo. Significa que o crime está acontecendo. Então, se um policial pegar alguém cometendo o crime ali, ou acabou de acontecer o crime, essa pessoa pode ser presa em flagrante. Aí eu pego e falo, o cara acabou de roubar aqui, eu vi roubando... Eu pego essa pessoa, ou logo depois, com a arma do crime, eu pego a pessoa, ela já sai automático um mandado de prisão dela, que é decretado pela autoridade policial, delegado de polícia. O agente policial, o policial militar, o policial civil, ou qualquer um do povo, qualquer pessoa pode fazer essa prisão, pega, leva para a delegacia, está preso em flagrante. Aí o juiz pode confirmar essa prisão, não, ou questão de juridiquês. A outra modalidade de prisão é após o processo ou durante a investigação. Eu estou investigando o cara. Cara, eu sei que ele cometeu um crime, ele cometeu outro crime, eu sei aonde ele está, eu sei que ele vai cometer um outro crime, só que eu não peguei ele cometendo crime em flagrante. Aí eu vou lá, faço um relatório, a Polícia Judiciária faz isso daí, ou seja, a Polícia Civil ou a Polícia Federal, explicando o que aconteceu. Eu falo, excelência, eu não peguei ele cometendo crime, mas eu tenho provas que ele cometeu o crime, por isso eu preciso do mandado de prisão dele. Pode ser uma prisão temporária ou uma prisão preventiva. Uhum. Aí o juiz fala, não, legal, acredito na história, não significa que o cara está condenado. Mas decreta ou a prisão temporária, que é para investigação, ou a preventiva. E a modalidade de prisão, que é depois que tem todo o problema. Eu prendo o cara na temporária ou no flagrante, tudo isso. Não significa que o cara cometeu o crime. Todo mundo é inocente até acabar o processo. Tá? Essa é a regra do jogo. Aí respondeu, ele coloca o advogado, o promotor de justiça acusa, vai lá, faz toda a defesa, o juiz bate o martelo, foi condenado, passa todas as instâncias, ou ele não recorre, ele está condenado a um crime. Ele é o autor do crime. Só aí ele é declarado culpado por aquele crime. Aí sai um mandado de prisão, que é a pena dele. Aí pode ser que a pessoa responda liberdade, liberdade, ele é condenado, foge, daqui a pouco tem um mandado de prisão, que é porque ele foi julgado, e daí tem esse mandado de prisão.
Durante
também.
Todo esse tempo do processo, ele fica na tipo, regional, alguma
pode,
coisa assim?
Não, pode ficar preso, pode responder em liberdade, depende de várias.
Entendi.
É talvez a pior coisa que tem no Brasil, é isso daí, a falta de critério, sabe?
Sim.
Na prática, quando é pobre, tá preso.
Tá preso.
Quando tem dinheiro, consegue ali um HC, responder em liberdade. Infelizmente é assim que funciona o jogo.
É duro, né?
É.
Às vezes pode ser duro. Sofia Santos, quer ler?
Ah, é. Sofia Santos. Doutor, o que você pensa sobre os cidadãos terem o direito de portar armas de fogo?
aumentaria o índice de violência?
De jeito nenhum. Todo mundo que fala isso daí fala uma baboseira de pegar e aumentar o índice de violência. O pessoal parte do pressuposto que todo brasileiro é burro. E não é assim. Todos os estudos que fizeram, que foi feito no mundo, não há essa relação de aumentar a arma de fogo e aumentar a violência. Pelo contrário. Os locais mais armados são menos violentos. Uhum. Quando a gente fala em arma de fogo, a gente fala num direito básico de legítima defesa. É, a arma, ela não é o melhor instrumento de ataque. Você pode matar com faca, você pode matar com taco de beisebol, com um carro, você joga no mundo de um avião, como fizeram em 11 de setembro. E essas são ferramentas boas de ataque. Só que a arma de fogo é a melhor ferramenta de defesa. A gente pega e coloca, chama um cara gigante de MMA, põe uma mulher franzina, se a mulher tiver armada, ela se defende. Então eu parto do pressuposto que a arma é uma ferramenta de defesa. Ah, mas se der uma arma vai sair. Mas não é assim. Antes do Estatuto do Desarmamento, a arma era liberada. Você ia lá com a RG e comprava. E não era o caos.
Mas você tem consciência também que, obviamente, que se caso isso aconteça, isso melhoraria a longo prazo? Ou você acha imediato?
Não, eu acho que não tem relação com segurança pública. Para melhorar a segurança pública, você tem que investir em segurança pública nas polícias, principalmente na investigativa, e principalmente, o que melhora questões de segurança pública é a educação. Uhum. Você investe em educação e escolarização, aí você melhora. Arma não tem nada a ver com isso daí. Arma está relacionado com o direito individual de defesa. Você está lá e mora... Porque hoje em dia, a pessoa pode comprar uma arma? Pode. Mas tem que ter dinheiro. Uhum. Porque você vai fazer um CR ali, custa caro. O povão não tem condição de comprar uma arma. Então o cara é elitizado, o cara é empresário e tal, contrata segurança armada. Uhum. Então quem tem dinheiro tem direito de se defender armado. Mas o cara que ele vai lá, eu falo, não é, eu sou pai de família, tenho minhas filhas, eu tenho uma arma lá, porque eu moro ali no CDD, e se um cara pegar e bater aqui na minha porta, ele estupra minhas filhas, estupra minha mulher, me estupra, e eu não, a polícia não chega aqui depois que eu chamar. Yeah. Eu quero ter a arma para pegar e me defender. Vai ter o pessoal que faz cagada armado? Vai ter. Mas para essas pessoas tem a lei. O cara pode matar com uma arma, com uma faca, é a mesma coisa.
É, eu falei mais pela questão da educação, assim, de... Tipo, beleza, vai que libera. E daí eu falo,
eu
tipo,
acho...
puta, vai acontecer algumas coisas, mas talvez...
Eu acho meio difícil. Pode ser... Eu discordo um pouco na questão dos outros tipos de crimes que acontecem... Por conta, mesmo desarmado. Por exemplo, você tá falando de crime doméstico. Hoje em dia, essa semana a gente teve o exemplo do cara que espancou a mulher lá, o DJ Ives, o cara é um famoso. Ele teria total possibilidade de comprar uma arma. E se ele tivesse, ele pode não ter dado um tiro na mulher dele pra não dar merda melhor. Dar uma merda maior. Mas ele com certeza ia mostrar a arma pra mulher toda hora ali, ia ficar, tá ligado? E hoje é um dos maiores crimes que a gente vê. E na verdade, sim, não chega nem ver, né? Porque a violência doméstica hoje é um... Tipo assim, acontece não só física, exato, tá ligado? Mental. Então, um dos motivos de eu ser contra hoje o desarmamento é esse motivo dos outros tipos de violência que existe, violência, ameaças, violência doméstica contra mulheres principalmente, mas o segundo ponto que eu acho é legislação. A legislação aqui pra arma teria que mudar completamente. Não adianta... Ah, não, mas tipo, para você comprar arma hoje tem que estar tal, tudo. Pô, se você quiser comprar arma hoje, você não precisa ter nada, na verdade. A gente sabe então, que se você quiser ter uma arma hoje, você tem.
Uhum. Ó, você colocou dois pontos, com o segundo ponto eu concordo basicamente em tudo. Isso aí a gente tem que mudar a legislação e você tem que aumentar a punição. Não só para quem tem arma, para quem comete qualquer outro crime. Agora eu vou usar o seu exemplo para mostrar qual que é a minha convicção a respeito do assunto. O cara que, escroto, que bateu na mulher dele, aquele covarde, se ele quisesse matar aquela mulher, ele teria matado?
Sim.
Ele teria condições físicas para matar essa mulher? Bastava ele pegar uma faca, quebrar o pescoço da mulher. Se ele quisesse matar, ele matava. Ele não matou porque ele não quis. Ele é um covarde, é um escroto, quer bater na mulher, mas ele não quis matar. Agora eu faço a pergunta para você. Você acha que se aquela mulher tivesse armada, ela ia apanhar do cara? A arma faz isso, igual a força. Só serve para isso. Dá uma arma. A violência doméstica, fala, em vez de medida protetiva, dá uma arma para a mulher, para ver se o cara, que o bonitão entra bêbado lá para bater na mulher. Não vai tomar dois tiros no peito. E a mulher vai estar agindo em legítima defesa. Porque se o cara é mais forte, então a arma tem esse princípio, tá? Eu não tô querendo criar caos, eu acho que o problema aí, ele é muito mais, ele vem antes, é de uma consciência de respeito do homem, a mulher não pode bater, nem o homem na mulher, nem a mulher no homem, eu acho que o problema é outro. Mas esse caso, ele serve para explicar justamente que a arma de fogo não é o problema. Pelo contrário, pode ser a solução. O mais frágil, ele iguala. Arma de fogo só serve pra fazer isso aí. Você quer pegar duas pessoas mal educadas e gostam de se ofender? Dá uma arma pra cada um pra você ver se um ofende o outro. Os dois ficam lá na hora. Entendeu? Então arma serve pra isso daí. E todos os exemplos no mundo que você pesquisar, você vai ver que nenhum caso em que liberou arma de fogo aumentou a violência. E em muitos casos diminui. Tá? Uhum. E, como eu falei, arma de fogo não está relacionado com segurança pública, tá? Com o direito individual de legítima defesa. Eu acho que toda pessoa tem que ter o direito de defender a sua família. E ponto.
Justo. É isso aí. Eu vou fazer essa daqui só porque eu não sei o que está acontecendo. Mas você tá ligado?
Qual sua visão sobre os excessos cometidos pela polícia em atos contra o governo, como no Rio Grande do Sul? Você ficou sabendo de alguma coisa? Porque eu não sei, cara.
Mas é duplo padrão, você vê aí, muitas vezes, né? Você vê um cara lá pegando e jogando uma pedra na cabeça do policial ali, o negócio passa batido. É. Quando você vê um cara, disparo de arma de borracha, que é uma arma menos letal, que chama menos letal porque pode ter uma letalidade. Às vezes o cara fala que é o contexto, cara, não conta a história inteira. O policial, ele não pode pegar e ficar sendo agredido e não reagir. Então, o que eu acho? Todos os casos você tem que analisar de ponta a ponta para identificar quem está certo e quem está errado.
Tem muita gente mandando salve aqui para você, doutor Alexandre. E já vou aproveitar o espaço aqui para agradecer. Papo muito legal mesmo, de verdade. Tem mais uma última perguntinha aqui que a gente vai estar fazendo. Mas já agradeço a sua presença, sim, esclarecimento, sim, legal.
Obrigado pelo tempo. A galera está falando, agradecendo aí o trabalho que
dá
você faz.
Dá uma lidinha aí nos comentários, vê se você conhece alguém também, quiser mandar um salve especial.
Liga
aí.
Alguém xingando, não tem ninguém xingando. Eu gosto das
por incrível
das
que pareça, não tem muita gente xingando.
Tem a Bruna Pereira elogiou o trabalho. A Ana Souza está aqui.
Eu dou aula, de vez em quando o cara fala, não, você invadiu minha casa, você vê não sei o quê. Né?
Ô, louco.
Eu pensei que ia ter dessas aí.
Sobe, sobe, sobe. A Bruna aqui, Francisca, a Ana
Pereira,
Souza, Loenda tá mandando um salve.
Wagner Marques tá aqui desde o começo.
Todo mundo aí, muito obrigado. Vocês que não são
Blitz
inscritos
do
ainda.
Povo, canal Blitz do Povo, não sei o que é.
Canal Blitz do Povo tá aqui também. Então, ó, se você ainda não é inscrito no nosso canal... Já clica no botãozinho vermelho, deixe seu like, é muito importante pra gente estar levando esse tipo de informação, que eu julgo muito importante, acho que tem que ter mesmo.
É da hora demais conversar.
Quanto mais pessoas diferentes a gente conseguir também, mande suas sugestões de pessoas aqui de São José pra gente estar trocando essa ideia. E vamos pra última?
Qual que era a última pergunta?
Do peixe. Achei legal aquela, ele falou da...
Acho que foi...
O Guilherme Peixe mandou. Acho que foi antes das eleições. O governo do estado proibiu páginas de polícias nas redes sociais. Como está isso agora? O que você achou disso?
Já tinha parado, né?
Tá uma briga. Por isso que no começo da live eu já fiz essa explicação. Falando que tudo que eu falar aqui, eu tô falando pelo meu CPF. Tá? É a minha opinião, não é a opinião da instituição. Porque justamente há essa retaliação. Porque tá vendo aí policiais, deputados...
Gabriel Monteiro, delegado da Cunha.
Vereadores e tal. E as pessoas que vêm assim na polícia, a gente vê assim muita reclamação interna. A pessoa fala, como esses policiais falando e tal. Há uma briga interna, tem gente que apoia, tem gente que é contra. Eu sou a favor, eu acho que a gente tem que responder pelas coisas que a gente fala, a gente tem que deixar bem claro para a sociedade quando a gente está dando uma opinião pessoal e não da instituição. Eu fui várias vezes alvo de entrevista pela instituição. Eu prendi alguém, daí tem que informar a imprensa, e daí ali eu estou falando pela instituição. Aí eu tenho que conversar,
né?
Exatamente, eu tenho que seguir as regras, eu tenho que conversar e autorização de quem eu sou subordinado, a lei é assim. Mas eu, dar a minha opinião a respeito do fato, a Constituição Federal me garante esse direito. Há sim uma tentativa de silenciar a ideia dos policiais. Assim, eu acho que isso daí vai cair legalmente. Eu estou disposto a entrar nessa briga. Se alguém vier para falar assim, ó, você não pode falar, ah, não posso? Tem aqui, ó, a Constituição está acima disso daí. É minha opinião. Você não gostou? vire a cara para mim, mas é a minha opinião. Eu não estou desrespeitando ninguém, estou falando qual que é a minha concepção de acordo com o assunto. Mas é uma questão espinhosa dentro da polícia. Ah, isso aí, os políticos não querem largar o osso, porque eles estão vendo gente da própria instituição crescendo, e hoje quem toma conta da polícia é a política, é o governo, e o governo muda. Eu costumo falar que fica mudando o governo, mas a polícia fica. Eu estou há quase 20 anos aí, se juntar a parte de advogado e polícia, a gente fica aqui. Então o cara vai, apronta, faz um monte de merda, depois sai, e a gente fica com a polícia aqui. Então há que se mudar isso daí. A gente tem que ter uma polícia de Estado, assim como é a magistratura, os juízes e os promotores. O dia que a polícia for de Estado e não ficar dando satisfação para interesse político, que é o que está acontecendo aí nessa modificação legislativa, nessa tentativa, não só aqui no Estado de São Paulo, em vários locais do Brasil, só na hora que mudar isso daí, e o policial, ele tem que saber ali a hora de se portar enquanto ele está falando pela instituição. Aí ele tem que ter um cuidado. Ele responde pelos excessos, mas enquanto pessoa física, no meu Instagram, no meu Facebook, eu falo o que eu quiser e vou responder nas penas da lei, como qualquer pessoa. Policial não é mais do que ninguém, mas não é menos também. E tem gente que acha que policial é menos. Policial não pode se manifestar. E eu vou estar brigando e não tenho medo desse pessoal, não. Se me arrancarem da polícia, eu começo a advogar, como já fizeram, aliás, no passado.
Hoje você trabalha na polícia, na área administrativa, você falou.
É, estou fazendo... Assim, na polícia civil, não tem trabalho que é só administrativo. Sim. E não tem só trabalho que é operacional. Uhum. Normalmente, é a mescla dos dois. Antes, eu fazia mais um trabalho operacional, que é prendendo. Hoje em dia, eu faço um trabalho mais administrativo. Mas eu prendo gente também, eu e a minha equipe. A gente faz algumas prisões. Só diminuir um pouco a intensidade.
Oh, chave.
Cara, show de bola, papo bom.
Muito legal, viu, cara? Né? Pô, prazer em conhecê-lo. Bom. Espero que você tenha gostado. Gostei. Aí do papo
o
também.
O dia que for na sexta-feira, você me dá cerveja, aí eu tomo.
A gente ia oferecer uma cervejinha aqui nos redores, mas a gente não... pra segunda-feira ainda tá cedo, né?
Tá difícil.
É que a gente já tá macaco velho.
Velho que nem eu. Velho, mas não obsoleto, viu? Frase é do...
Não, mas errado tá nós.
Sou velho, mas não obsoleto.
Doutor Alexandre, seu livro... Se quiser falar mais alguma coisa aí, alguém... Você falou do e-book, né, pra gente?
Isso, entra no e-book lá. Eu não gosto muito de ler na internet, mas é bem mais baratinho. Pra você ter uma ideia, eu tava vendendo esse livro a R$100 cada um e esgotou.
Aí, ó.
Eu vendi caro.
Esse aqui é exclusivo do Baldcast. Mas se você quiser assistir, tem lá na Amazon.
Se caso a gente fizer mais, porque como eu falei pra você, a gente tá terminando o segundo livro, talvez a gente faça uma edição capa dura desse aí, daí a gente oferece pra galera aí pra comprar sempre desse jeito mesmo, a gente vai disponibilizar um canal. Show. Pra vender que é mais rentável. Hoje em dia tem na Amazon, você joga lá, equipe de homicídios, São José dos Campos, aparece lá, eu acho que custa R$15, mas é a versão... e-book, né?
Legal, o nome do livro então... chama Homicídios, Nosso Dia Começa Quando o Seu Termina, uma história da equipe da DIG, da equipe de homicídios da DIG de São José dos Campos de 2014 a 2017. Eu vou ler com certeza, vou dar uma atenção porque o papo foi muito bom. E para quem quiser saber das suas redes sociais, acompanhar o trabalho, a página tá online, já a gente comentou que a página tá meio parada agora, tem uma rede social que alguém possa seguir aí?
Não tem, é alexandre.40, se eu não me engano, no Instagram. Daí tem... Homicídio São José dos Campos no Facebook. E no YouTube a ponto 40. É ponto 40, se eu não me engano. Mas aí, coloca
depois
lá.
Depois o Xande joga no chat aí pra nós.
Você pode jogar lá? Eu sempre.
A gente vai tirar uma fotinha no final, já marca você lá. Então sigam também o Instagram do Baldcast, @baldcast. Aí a gente marca o Dr. Alexandre lá e vocês podem seguir eles.
E é isso aí, vamos falar
cara,
dos patrocinadores.
Agradecer mais uma vez aí o da Rua 4 Filmes, toda a rapaziada aí, Samuel, Misael, Rafa, Mira e todo o nosso mascote hoje tá aqui também presente. Então já vou agradecer desde já, rapaziada aí que trabalha com audiovisual. Se você precisa de algum trampo para audiovisual, ensaio fotográfico, vídeos, lives, etc, é só chamar o Instagram deles, @dr4filmes.
Aliás, se quiser fazer o seu podcast, só dá um alô neles ali.
Em breve o podcast ou não?
É, vamos conversar aí.
A gente tava conversando, então, e a gente, eu quero o contato do Tony Blade, hein?
Ah, é verdade, ele tá
vindo. O Tony, ele é bom de papo, hein, tem história.
Alô, o Dudu tá no chat, ele já faz a ponte.
Meu pai tá no chat também, vai fazer a ponte, vamos trazer o Tony Blade aqui pra tá comentando também.
Galera, queria agradecer o pessoal do Cinti Studios por tá fazendo toda a parte de áudio aqui pra gente, é onde
o espaço espaço também, onde o Léo produz as músicas
dele, onde o Léo faz os sets dele. Então, rapaziada,
pra quem quiser ter aula de DJ, aula de produção musical...
Ah, quem que faz aula aqui?
Everson Zóio faz aula aqui com a gente. Talvez vai estar aqui com a gente no nosso podcast. E por último, a Adega Vila Maria, sempre junto aí com a gente, fortalecendo nas bebidas, 24 horas online no WhatsApp e no iFood. Só chamar que eles atendem. Vambora?
Vambora, né? Nossa, tô precisando do banheiro, cara.
Alexandre, muito obrigado, meu irmão. Pô,
eu que agradeço.
Satisfação mesmo, comemorando 2.000 inscritos aí. Poxa, em grande estilo.
Legal, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês, assim, gente mais jovem. Sempre gostei disso aí. No meu trabalho policial, sempre gostei de fazer isso aí, conversar, entender a ideia das outras pessoas. Não é porque a gente não concorde, às vezes, com algum assunto, a gente precisa ser inimigo. Infelizmente, tem gente que é ignorante.
Exatamente.
Eu gosto de trocar ideia e estou sempre aberto a discussões. Obrigado pela oportunidade.
Eu que agradeço, cara. Pô, sem palavras. Muito boa noite, rapaziada. Todo mundo que estava acompanhando aí, quem não estava, se inscreva. Vamos que vamos. Uma satisfação te ter aqui.
Valeu, galera. Tamo junto.
Até semana que vem. Valeu!